Quatro destinos portugueses juntam-se à volta de um microfone para, neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, refletirem sobre alguns dos temas que marcaram a semana. Vamos falar do PCP, das considerações que fez sobre a guerra na Ucrânia, de António Costa e a afirmação de que os combustíveis só vão descer quando a guerra acabar, do Banco de Fomento, que não tem recursos humanos em número suficiente, e do Instituto de Segurança Social, que deu instruções aos centros distritais para diminuírem o número de beneficiários de um programa de apoio alimentar criado no âmbito da pandemia. Na segunda parte, haveremos de falar dos mais jovens e das perspectivas que têm, ou a falta delas, a pretexto do estudo sobre a saúde mental dos estudantes da Universidade de Lisboa. Vão jogo neste Fora do Baralho, a Susana Peralta, o João Marques de Almeida, Jorge Fernandes e Luís Aguiar Conraria. Esta semana começas tu, João Marques de Almeida, e queres falar-nos da posição do PCP, que veio pedir o fim das sanções contra a Rússia. Afirma Jerónimo de Sousa que não para aliviar Moscovo, mas para beneficiar os portugueses que hoje estão, por exemplo, a pagar mais pelo combustível. O que queres dizer a acompanhar o naipe de espadas que lanças para a mesa?
Boa tarde, antes de mais. Bom, em primeiro lugar, não aliviava os portugueses de modo nenhum, porque Portugal não podia sozinho decretar o fim das sanções. Quer dizer, por razões óbvias, as sanções são da União Europeia, não são de Portugal. Era importante que o líder do Partido Comunista percebesse isso. Em segundo lugar, quer dizer, e o que isto mostra é mais uma vez o PCP a defender a Rússia e o regime de Putin, o que é verdadeiramente incompreensível, já discutimos isto aqui, desde que começou a guerra, quer dizer, os russos têm cometido crimes de todo o tipo, estão a levar a cabo uma política de limpeza étnica no leste da Ucrânia, já para não falar de terem começado uma guerra completamente injustificada, fizeram, não sei se recordam, um ataque a Kiev, depois de já terem abandonado os ataques militares a Kiev, bombardearam Kiev quando o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lá estava. Quer dizer, não há qualquer explicação para este comportamento criminoso da Rússia. E nós continuamos a ter um partido político que o melhor era não falar sobre a guerra, se não querem criticar. Não digam nada sobre a guerra, falem sobre outras coisas. Mas que continua com estas posições que são verdadeiramente incompreensíveis.
Quer dizer, achas que estas posições encontram um eco na sociedade portuguesa, tendo em conta o desgaste eventualmente provocado pelo impacto das sanções, particularmente ao nível dos combustíveis e dos bens alimentares?
Não sei se encontram. Os últimos estudos de opinião que eu vi, Portugal era dos países que mais apoiava a Ucrânia nesta guerra entre os países da União Europeia. Se terá desgaste ou não, mas por isso é que existem primeiros-ministros e presidentes da República para explicarem aos portugueses o que está em jogo e explicarem aos portugueses porque é que a União Europeia tem que adotar sanções, de que modo é que a Rússia é uma ameaça à segurança europeia se conseguir derrotar completamente a Ucrânia, e que as sanções são aplicadas pela União Europeia e não apenas por Portugal. E, portanto, Portugal não pode unilateralmente abandonar as sanções, acabar com as sanções. É preciso que se explique isso. E não apenas que os nossos responsáveis, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, falem de futebol, comentem jogos de futebol, falem, digam coisas como a gasolina só vai parar de aumentar quando acabar a guerra, os ordenados médios têm que subir 20%, coisas que não fazem sentido nenhum. É preciso tratar os portugueses como adultos, falar de uma maneira séria e responsável aos portugueses e explicar as coisas como elas são. Essas também são as funções principais de um Primeiro-Ministro e de um Presidente da República.
Luís Aguiar Conraria, queres assistir o João?
Quero assistir o João e chamar a atenção para um projeto que foi aprovado no Parlamento Europeu em 19 de maio, que basicamente o que recomendava era o fim dos impostos aduaneiros sobre os produtos que venham da Ucrânia. Ora, quer dizer, se o Partido Comunista tivesse assim tão preocupado com o custo de vida dos portugueses, então seria a favor do fim destas tarifas aduaneiras, dado que assim os produtos viriam mais baratos da Ucrânia. Ora, na verdade, essa suspensão das taxas alfandegárias foi aprovada com 515 votos a favor e 30 votos contra. Entre os 30 votos contra estava, obviamente, estavam obviamente os nossos deputados do Partido Comunista, mas aquilo que me chama a atenção é que mais uma vez se vê como a extrema-esquerda e a extrema-direita, e aqui misturada a extrema-direita com a direita radical, andam de mãos dadas, porque os 30 votos contra foram os dos comunistas, os dos comunistas, os do Partido Comunista da Grécia, que também é outro partido mais ou menos stalinista, e conjuntamente com os deputados da AfD, que é da direita radical alemã, mais uns da extrema-direita francesa e outros de Itália e por aí fora. Ou seja, neste momento já temos assumidamente uma aliança entre os partidos da extrema-esquerda e da extrema-direita no Parlamento Europeu, portanto, e andam de mãos dadas a apoiar Putin.
Vamos continuar a falar dos impactos da guerra da Ucrânia, um dos mais sentidos, já aqui referimos o aumento do preço dos combustíveis, e esta semana António Costa, questionado sobre o que podia o governo fazer para mitigar esses aumentos, veio dizer que o valor dos combustíveis só baixa quando a guerra acabar. O que te leva, Jorge Fernandes, a lançar para a mesa uma carta de copas e não é propriamente para expressar simpatia pelo que disse o chefe de governo.
Não é para expressar simpatia pelo chefe de governo. António Costa já não é a primeira vez que tem este tipo de saídas, vagamente blasé, em que, quando perguntado sobre um assunto importante, por exemplo, nas legislativas, perguntaram-lhe: bem, Portugal há 25 anos que não cresce, e como é que explica ele? Bem, a história explica. E agora veio dizer que, bem, os combustíveis só baixam quando a guerra acabar. Isto não é totalmente mentira.
Manifestamente será assim à partida, não?
Não é totalmente mentira, isso é verdade.
Não, isso é verdade. Mas há aqui um ponto que eu acho interessante. A diferença é que, ao dizer isto, António Costa basicamente demite-se da função de primeiro-ministro. Isto é, ele assume que ele não define políticas públicas, que não define impostos, que não define, quer dizer, um primeiro-ministro, as decisões que ele toma e os poderes que ele tem uma grande consequência nos custos que os portugueses pagam nas bombas de gasolina. Isto é, há coisas que ele não pode mexer. Por exemplo, o IVA, que está condicionado a nível europeu. Mas há outras coisas em que o encostado pode mexer. Por exemplo, quer dizer, em 2016, quando o Centeno chegou ao governo, disse: bem, nós vamos aqui fazer uma taxa de carbono, aproveitar a baixa dos combustíveis, mas no momento em que isto deixe de ser fiscalmente neutro, baixamos a taxa de carbono. Quer dizer, o que me incomoda na atitude do António Costa é ele ser completamente displicente e ele pode assumir perante os portugueses. Quer dizer simplesmente: bem, eu assumo que a minha escolha política é que o governo continue a aumentar, neste caso, a quantidade de impostos que está a arrecadar através do IVA portanto, nos combustíveis. Mas, quer dizer, tem que assumir perante os portugueses, não pode fazer de conta que o preço que os portugueses pagam nas bombas é puramente exógeno. É exógeno, mas também tem uma componente de políticas públicas que compete ao primeiro-ministro definir. E é que importa...
Já mexeu no ISP, no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos.
Mas, quer dizer, eu percebo porque ele neste momento está a arrecadar IVA. Houve uma notícia que disse que o Estado arrecadou mais 22% de IVA do que em igual período do ano passado. Eu percebo que ele está a arrecadar isso porque, enquanto chegar a novembro, precisa do dinheiro para conseguir continuar a comprar a base eleitoral do Partido Socialista. Agora, ele tem que perceber que está em Portugal. Na Alemanha, por exemplo, esta semana, os preços dos combustíveis estão a subir em todo o lado. Na Alemanha, esta semana, subiu-se o salário mínimo em 24%. António Costa não pode fazer isto em Portugal. Agora, não pode é fingir, e o que me incomoda verdadeiramente é ele fingir que não tem nada a ver com isto. Portanto, isto, o que ele diz é o que eu posso dizer a qualquer português comum, que é: bom, olha, isto realmente não há nada a fazer. Ele é primeiro-ministro, ele pode baixar o ISP, pode baixar a taxa de carbono. A taxa de carbono é indispensável a longo prazo. É, mas nos próximos meses, num país pobre como Portugal...
Suzana,
eu sei que não, mas só quero acabar. Num país pobre como Portugal, com uma rede de transportes absolutamente miserável, quem vive fora das grandes cidades, e também nas grandes cidades, sabe perfeitamente que a rede de transportes não é minimamente viável e que há pessoas que dependem a 100% do carro para trabalhar e para ganhar o pouco dinheiro que ganham. E eu acho graça a estar blasé de António Costa. Funciona muito bem no Partido Socialista e no Príncipe Real. Eu lamento, mas não funciona muito bem no resto do país.
Suzana.
Não, enfim, que o preço do petróleo, que o preço da gasolina só vai baixar quando a guerra acabar, é verdade, e vamos lá ver se baixa, e é verdade também que havia várias coisas que o governo se calhar devia estar a fazer, desde logo aliviar a conta às famílias mais pobres, e por exemplo, às famílias de zonas menos servidas de transportes, eu sou sensível a essa diferença entre os espaços mais urbanos e menos urbanos, embora os transportes nos espaços urbanos também não sejam grande coisa, com transferências diretas, não pelo mecanismo do preço. Atenção, a taxa de carbono e todos os impostos que nós possamos pôr sobre os combustíveis fósseis neste momento, e isto obviamente não é para Portugal, é mais um problema genérico de todos os países com esta corrida a baixar os impostos sobre os combustíveis fósseis, não é um problema apenas de curto prazo, porque aquilo que nós sabemos, que as investigações várias têm mostrado, é que há muitas empresas petrolíferas e ligadas à exploração de recursos combustíveis fósseis, que estão a preparar-se para abrir novas explorações. E isso depois tem problemas de médio e longo prazo, porque uma vez que eles começam a exploração, depois enfim há uma grande inércia para as fecharem. Quando a Agência Internacional, peço desculpa, de Energia, tinha dito que o que nós devíamos fazer era não abrir mais nada. Já devíamos ter parado isto e, portanto, não é nada claro que este boost na procura, que acaba por ser dado, mas isso é um problema de atenção, eu repito, não é apenas de Portugal, e aliás Portugal, enquanto pequena economia, tem um impacto muito pequeno nisto, mas é verdade que coletivamente estamos a fazer muitos disparates com esta ideia de baixar impostos sobre o carbono, ou sobre combustíveis fósseis e sobre emissões de maneira generalizada. O que podíamos fazer era algo semelhante àquilo que foi feito na Alemanha, não necessariamente aumentando o salário mínimo, mas transferindo dinheiro para as pessoas mais pobres e que mais necessitam e que nem todas, aliás, sequer ganham o salário mínimo.
Preciso só 5 segundos. Não podemos fazer conta que não existe um problema. Isso concordamos todos.
Concordo.
O que António Costa faz dizer bem, e ele diz bem, isto é guerra.
Sim, não tem.
É o que ele faz, não há um problema. É o que ele ignora.
Pode dizer que ele diz que não há um problema se já reduziu o ISP. Se já reduziu o ISP há umas semanas. Quer dizer, também não, o António Costa aqui vive aliado e não sabe que há uma guerra e faz-se conta que não há uma guerra.
Não, claro que sabe. Ele não pode. Ele sabe que o Estado está com. Ele sabe que não se pode dar ao luxo de mexer num único imposto. Porque, como todos sabemos, o Estado tem um conjunto das receitas, quer dizer, Portugal não tem propriamente um superávit e, portanto, as receitas fiscais são absolutamente essenciais para fazer um conjunto de coisas. Epá. E, portanto,
Portugal não só não tem um superávit, como, do ponto de vista das contas externas, tem um déficit externo que se tem vindo a agravar nos últimos tempos. Estar a reduzir os impostos, ou seja, estimular o consumo de um bem cujos preços internacionais estão a aumentar brutalmente e que é importado, que é tudo o que é derivado do petróleo, é, desse ponto de vista, um brutal erro económico.
Semelhante
ao que o Guterres fez na altura, que também houve uma altura em que o Guterres também saiu em que usava os impostos para absorver os custos de petróleo no estrangeiro. Se o preço internacional do petróleo aumenta, os custos, do ponto de vista económico, o correto é que os custos sejam refletidos no preço, de forma a que só quem esteja disposto a pagar aquele custo, usufrua desse bem.
Pronto,
claro que aqui entramos no problema, e aí tens toda a razão, que é, temos de olhar para a realidade do país e temos de ver que isto afeta o orçamento de muitas famílias mais pobres.
E é uma boa deixa.
E o que temos a fazer não é distorcer o mercado alterando os impostos sobre o produto, mas sim apoiar as famílias.
Apoiar essas famílias. E é uma boa deixa para o tema que escolheste, Luís Aguiar Conraria. Lanças para a mesa o naipe de pausa a pretexto das instruções dadas pelo Instituto de Segurança Social aos centros distritais para diminuírem o número de beneficiários de um programa de ajuda alimentar. De 110 para 90 mil, um corte a regra e esquadro que te desperta que tipo de sentimento, Luís?
Sentimentos mistos. Acho que também aqui, mais uma vez, isto tem de ser enquadrado. Mas à partida, como foi anunciada a notícia e se as coisas são como são, isto foi muito mal feito. Pronto, mas admito que possa haver algo por trás que leva que isto não seja ainda bem explicado. Porque isto tem a ver com um apoio excepcional que foi criado por causa da pandemia. E, portanto, é perfeitamente razoável que, uma vez passada a pandemia, uma vez estando a economia a funcionar, que se evite eternizar um apoio que foi criado para uma situação específica. E, desse ponto de vista, eu simpatizo com uma atuação destas. Nós, em Portugal, temos sempre muita tendência de eternizar coisas que eram para ser temporárias. Agora, na atual situação, em que Já falámos do caso dos combustíveis. Portanto, os produtos energéticos em Portugal, a inflação não é de 8%, foi de 27%. E quando falamos de produtos alimentares, a inflação também não é de 8%, já vai em 12%. E, portanto, é evidente, e temos um estudo, aliás, que até em que a Susana participou, que mostra como este tipo de despesas em alimentação e também em combustíveis e energia tem um peso desproporcionado nas famílias mais pobres. E, portanto, é necessário estar muito atento a este problema e à necessidade de ter de apoiar estas pessoas para evitar catástrofes em Portugal, catástrofes humanitárias, digamos assim. E, portanto, eu gostaria de ter visto isto, este comunicado que houve a pedir para reduzirem a questão que tinha a ver com a pandemia, com um comunicado, se calhar... num outro e-mail ou em conjunto, a dizer, mas estejam atentos para esta outra situação que se pode estar a desenvolver, aliás, que se pode estar a desenvolver, não, que se está a desenvolver de certeza absoluta, e temos de estar preparados para acudir a esta situação.
Há uma afirmação...
esta segunda parte faltou.
Há uma afirmação feita pela ministra de que quem obedecer aos critérios continuará a receber este apoio, o que contrasta com esta diretiva emanada pelo Instituto de Segurança Social aos centros distritais.
É fazerem-se sonsos, quer dizer, dizem que é para reduzir 20 mil e depois dizem, obviamente, que quem cumpre os critérios é evidente. Basicamente estão a dar as instruções aos agentes locais para aplicarem os critérios de forma mais estrita. E eu acho que neste momento a prioridade... pronto, eu até aceito isto, mas tinha de vir acompanhado por uma chamada de atenção para as novas situações de pobreza que se podem estar a gerar. Porque as crises são assimétricas e as crises que atingem uma crise... como a de Covid pode atingir um determinado tipo de pessoas e uma crise agora como esta provocada pela inflação e pela subida dos preços que vem na sequência da guerra e de outras coisas, mas pode, não vale a pena discutir agora, pode ter outro tipo de... pode afetar outras famílias, não tem de ser as mesmas. E, portanto, é necessário estar atento e estar preparado para alargar ou criar outro tipo de apoios.
Vamos ao último naipe, o naipe de ouros, escolhido pela Susana Peralta, a propósito do Banco de Fomento, que ficámos nos últimos dias a saber, não tem recursos humanos suficientes para concretizar a missão para que foi criado. Fomenta em ti que análise, Susana?
Bem, fomenta o naipe de ouros, porque eu gosto sempre de usar ouros aqui no Fora do Baralho, nós gostamos de usar ouros para tudo aquilo que tem a ver com dinheiro. O Banco de Fomento tem imenso a ver com o dinheiro, portanto, foi criado em novembro de 2020, já lá vai um ano e meio, não é? Preciso lembrar isso, e entretanto veio a primeira análise da Comissão da Auditoria, porque também o relatório e contas de 2020 só foi apresentado agora recentemente, e então esta primeira análise da Comissão da Auditoria diz o seguinte: é reconhecida a escassez de recursos humanos do banco, nomeadamente ao nível das funções de controlo interno, não tendo sido assegurado o cumprimento da superação de tal deficiência até à presente data. Portanto, nas funções de controlo interno, já agora eu estava a citar do Expresso. E depois temos a Presidente do Banco de Fomento, a Beatriz Freitas, a dizer, pronto, estamos a trabalhar nisto, vamos melhorar e não sei o quê, e isto realmente relativamente a estas instituições de governança, esta não é uma instituição de governança do PRR, mas é um instrumento criado no âmbito do PRR e tem a ver com a governança deste Banco de Fomento, que é importantíssimo, porque nós queremos ter a certeza que ajudamos as empresas a ter o financiamento para o seu investimento, mas temos de ter a certeza que ajudamos as empresas certas e, portanto, isto é realmente esta função de controle do próprio Banco de Fomento. É uma das missões mais fundamentais, provavelmente, do PRR, vamos lá ver se nos entendemos. E, de facto, ao fim de um ano e meio ainda não terem conseguido montar isto, parece mesmo preocupante e, como eu digo, isto junta-se a um quadro generalizado destas instituições do PRR, ainda não conseguimos, não é? A estrutura de missão Recuperar Portugal também ainda não conseguiu montar todo, portanto ainda não tem todo o staff que precisava, a Comissão de Auditoria e Controlo usou um relatório para agora, para este desembolso, primeiro desembolso de dinheiro do PRR, usou um relatório da Inspeção-Geral das Finanças que tinha sido feito no âmbito do próprio início do PRR e parece-me realmente que andamos a brincar com o fogo, andamos verdadeiramente a brincar com o fogo, mas como não há nenhum naipe de fogo, eu dou um naipe de ouros, mas se calhar já há bastante a derreter.
Como é habitual, lançamos para a mesa um tema que vai merecer a análise de todos os intervenientes neste programa. E arrancamos com uma frase da pintora Paula Rego, falecida esta semana. O meu pai disse-me, tens de te ir embora de Portugal, que isto não é um país para mulheres. Hoje queremos falar dos resultados de um estudo que traça um retrato, porventura sombrio, da saúde mental dos calouros da Universidade de Lisboa, que responderam a um inquérito sobre a saúde e estilos de vida dos estudantes universitários à entrada da universidade. Responderam mais de 1.100 alunos de 17 faculdades. E o que revela, por exemplo, que mais de metade dos jovens sentem-se tristes, deprimidos, irritados e nervosos pelo menos uma vez por mês, o que não tem uma correspondência proporcional com as idas ao psicólogo. É um tema sugerido pela Susana Peralta. Peço-te, por isso, a ti, Susana, que inicies a análise a este estudo.
Eu fiquei bastante, não vou dizer surpreendida, fiquei talvez um pouco sombria com este estudo, porque de facto mostra que os jovens em Portugal vivem sob perspectivas muito pouco, com pouca esperança no futuro, no fundo, não é? E se nós, quando somos jovens, temos algo, não temos uma perspectiva de futuro, quer dizer, a juventude é, por natureza, a altura da vida em que digamos, tudo é possível, não é? E é engraçado que isto gerou depois aqui uma discussão entre nós, já agora vou partilhar com os nossos ouvintes, porque eu estava, enfim, ligo muito isto à questão da pandemia, mas depois, de facto, nós, enfim, quisemos também trazer para aqui um ângulo, se calhar, mais geral daquilo que são os problemas da própria juventude em Portugal e a frase da Paula Rego é um bocadinho nesse sentido, não é? Porque ela diz este país não é para mulheres e a questão que aqui se coloca é se este país é ou não é para jovens. Mas eu se calhar ia só lembrar, não é, que nós tivemos estes 2 anos de pandemia, enfim, 2 anos e meio já, que os jovens estiveram impedidos de partes fundamentais da sua vida, de partes não só do seu direito fundamental à educação, e aqui estamos a falar dos estudantes universitários, portanto, estas pessoas estavam no ensino, muitos deles estavam até, aliás, no ensino secundário durante os confinamentos, dos 2 primeiros anos, depois tiveram este ano agora, não esqueçamos que foi um ano bastante perturbado, com os isolamentos de turmas, sempre que havia um caso, apenas um caso positivo, mandavam as turmas todas para casa durante 15 dias, portanto, tiveram privados da sua vida social, sem possibilidade de organizar festas e não sei o quê, ou pelo menos, enfim, sem os espaços habituais para o fazer, não quer dizer que depois não os fizessem em casa. E a mim parece-me bastante preocupante que depois de, e este estudo é aliás da autoria da Margarida Gaspar de Matos, que é uma pessoa que desde o início da pandemia andou a chamar a atenção para estes problemas de saúde mental que a pandemia, que estes confinamentos iriam incutir na população jovem, que cheguemos aqui sem ainda ter uma política para isto, quer dizer, como é que não foram criados gabinetes, não quer dizer que não tenham sido criados de maneira inorgânica em faculdades e em escolas a título individual. Mas quer dizer, o que nós gostávamos era, eu gostava pelo menos de uma política para a juventude consequente, que criasse espaços de ajuda à saúde mental destes jovens, jovens universitários e provavelmente também jovens dos últimos anos do liceu, para pelo menos o resto, a parte mais estrutural, que também vamos falar aqui, acho eu, durante o Fora do Baralho de hoje, nós não conseguimos resolver dessa maneira, mas pelo menos podemos ajudar estes jovens a viver melhor dentro de um ambiente que já não era famoso e que agora estes 2 anos de pandemia os enterraram bastante para baixo. E eu devo dizer que eu vivo aqui no coração do Santo António, não é? E de facto há um ambiente de festa maravilhoso e portanto vê-se que as pessoas estavam com esta vontade de voltar a fazer festa, mas ainda esta semana, já não sei em que jornal, vi um apelo, julgo eu, de um grupo de especialistas do técnico a dizer que se devia pedir às pessoas para virem para os Santos de máscara. Portanto, vamos lá parar com isto. Estes jovens precisam de ter a sua vida, pelo menos isso. Nós, provavelmente, o país, no curto e médio prazo, não vai estar em condições de lhes oferecer grandes perspectivas profissionais e tal. Mas, quer dizer, pelo menos, pá, deixem-nos viver a vida de uma maneira mais normal possível, porque eles estão a precisar disso como do pão para a boca. Porque senão, nós o que vamos é causar que daqui, se calhar, a 2 ou 3 anos, a Margarida Gaspar de Matos faz outro estudo e vai encontrar situações ainda mais negras, não é? Da perspectiva de saúde mental destes jovens e provavelmente ainda prevalências maiores. E, portanto, realmente está na altura de nós, e eu acho que isso é uma boa mensagem para o 10 de junho, termos um plano de recuperação dos jovens.
João Marques de Almeida, a que atribuis estes resultados? À pandemia ou algo mais estrutural?
Bom, deixa-me só fazer um ponto antes disso e depois vou aí. O meu ponto, eu normalmente não gosto muito de dar demasiada importância a estas coisas, porque acho que nós vivemos numa sociedade que tem uma grande tendência para a pieguice e para a queixa, e as pessoas estão sempre a queixar e estão sempre, acham sempre que são as maiores vítimas e há uma e não põem as coisas em perspectiva. Quer dizer, talvez não houvesse estudos nessa altura, mas apesar de tudo, a juventude em Portugal vive melhor do que vivia a juventude nos anos 40 e nos anos 50 em Portugal. Quer dizer, todas as gerações tiveram os seus problemas e enfrentaram as suas dificuldades, e eu acho que também convém relativizar um bocado isto. Agora, dito isto, eu acho que há aqui um problema estrutural. Aí discordo da Susana, acho, embora ela também não tenha dito que foi só o Covid, mas eu acho que este pessimismo dos jovens em geral em Portugal vai para além do Covid. Um ponto só também prévio, eu concordo com a Susana no caso das máscaras. Quer dizer, eu acho que há... E também tem a ver com esta cultura de queixa e de lamentação e de pieguice. Quer dizer, parem com a história das máscaras. A vida tem riscos, viver é correr riscos. Quem não quer correr riscos, fecha-se em casa e não faz nada. A vida tem que ter riscos. Uma pessoa para morrer basta estar vivo. Para ficar doente basta ter saúde. Quer dizer, não vamos agora... Como é que alguém se pode lembrar da ideia de dizer aos jovens para irem para os santos populares de máscara? Quer dizer, isto é absurdo, é absurdo. E mostra uma cultura que tem que ser combatida. E tem que ser os cidadãos a combater esta cultura. Agora, o problema estrutural. Eu acho que... E pegando na frase de Paulo Arrego, Portugal, infelizmente, neste momento não é um bom país para os jovens. E o que é triste, eu disse há pouco que todas as gerações, os jovens tiveram os problemas diferentes, mas uma coisa é viver num regime como o Estado Novo, que não era um regime que dava oportunidades às pessoas, que era até bastante, bastante repressivo, e é normal, e aí havia muitos problemas. Mas nós, hoje, vivemos em democracia. Nós tivemos a maior oportunidade histórica de Portugal moderno de se desenvolver economicamente com a entrada na União Europeia há quase 4 décadas, na altura comunidades europeias. Nós recebemos fundos europeus que já ultrapassaram os 100 mil milhões de euros. E é uma pena que quase 4 décadas depois da integração europeia, a maior oportunidade histórica de Portugal se tornar um país desenvolvido, próspero, muito mais rico, onde os jovens poderiam concretizar as suas aspirações, os seus sonhos, encontramos-nos, quase 4 décadas depois, em que os jovens sentem que não têm futuro em Portugal, que não é um país de oportunidades e que têm que emigrar para poderem ter um bom nível de vida. Isto é trágico, é uma tristeza. Que as pessoas tivessem que emigrar num regime pobre, fechado, com uma ditadura, como o Estado Novo, entendia-se, era condenável, mas entendia-se. Agora, numa democracia, com ajuda europeia, com fundos europeus, e os jovens estão assim, neste estado, a ter que emigrar. Acho revoltante. Acho revoltante e mais do que isso. Eu zango-me a sério quando falo disto e acho que a nossa classe política, e sobretudo o PS, que é quem tem estado mais tempo no poder desde 1995, são os grandes responsáveis pelo fracasso desta grande oportunidade histórica e por condenar os nossos jovens a sentirem que não têm oportunidades no seu país e que têm que emigrar para poder ter um bom nível de vida. É lamentável e é muito triste.
Luís Aguiar Conraria, porquê é tão difícil ser jovem hoje em Portugal?
Olha, por esses motivos todos que foram ditos. Eu queria... Eu devo dizer que, portanto, eu não sei qual é a causa próxima dos resultados deste estudo, se é alguma coisa mais estrutural ou se tem a ver com a situação conjuntural dos últimos 2 anos. Eu isso não sei responder. Mas, de facto, fico com a ideia de que este país não é feito para jovens e concordo absolutamente com o João quando diz que outras gerações passadas passaram por pior, mas a situação não... Nós queremos que o nosso país evolua no bom sentido e não no mau. Eu vejo... Nós agora estamos no fim do ano letivo em muitas escolas, portanto, as aulas estão a acabar e uma pessoa vê nas redes sociais os jovens a festejar e a dizerem a média com que acabaram o 12º ano. E a quantidade de jovens que eu vejo a dizer que acabaram com o 12º ano, com médias de 19,5, 19,2, ou seja, as notas são todas 19 e 20. Há pouco vi um que tinha tido 20 a tudo, um 19 e depois 15 a educação física, estava muito chateado porque o 15 a educação física lhe estava a estragar a média. Quer dizer, quando nós vemos o patamar em que estão as nossas notas, nós temos de perceber que isto implica uma pressão sobre os jovens, e só pode ser o resultado de uma pressão sobre os jovens absurda. Absurda, por mais fáceis que os exames sejam, e até, e não sei se é o caso, mas admitindo agora que até que os exames agora são mais fáceis do que eram no meu tempo, para alguém tirar 20 a tudo, implica, quer dizer, implica não ter vida desde o décimo ano. Isso não é razoável.
Isso associado ao medo de não ter uma saída profissional que proporciona a estes jovens uma vida satisfatória?
Quer dizer, tem de ser, que eu só consigo conceber isto como estando associado ao medo de não entrarem no curso que pretendem. E de facto, eu não consigo entender o grande drama que possa ser não entrarem num curso e entrarem noutro, a não ser o medo das saídas profissionais. Mas, quer dizer, no meu tempo, e portanto, eu se calhar tive aqui uma vida mais facilitada nesta altura, enquanto jovem. Havia os cursos de medicina que exigiam médias altíssimas, e depois havia mais um ou outro. E pronto, quem não era um aluno excepcional tinha na mesma uma ótima gama de cursos por onde entrar. Biologia, economia. Economia entrava-se com 14 ou 13 ou qualquer coisa assim do género. Agora até para entrar num curso de economia, os jovens têm de tirar médias 17 e 18. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Mas, de facto, isto é uma pressão tal que eu não vejo como é que isto possa ser saudável. Eu não vejo como é que possa ser saudável. Eu quando outro dia estive a arrumar a minha biblioteca por ter mudado de casa, a quantidade de livros, e livros palermas até, que eu li durante a minha adolescência, lia os livros todos da Agatha Christie, os livros todos do Sherlock Holmes, essas coisas que... Se eu tivesse a pressão que os jovens hoje têm, eu não podia ter feito isso. A minha vida tinha de ter sido necessariamente diferente, porque tinha de estar a trabalhar para as notas. E eu não consigo perceber, portanto, como é que isso não tem efeitos, possa não ter efeitos graves na saúde dos jovens. Claro que depois, se em cima disto se põe a questão da pandemia e de estarem um ou dois anos sem... com aulas meio malucas à distância, sem aulas, com máscaras, sem se poderem ver, sem se poderem tocar, sem se poderem conviver uns com os outros. Quer dizer, acho que isto é um resultado mais ou menos inevitável. Portanto, isto é um lado em que eu acho que nós, e se calhar não é só Portugal, mas que nós, enquanto sociedade, estamos a falhar e o nosso sistema educativo, de alguma forma, está a falhar. Temos de encontrar uma solução que permita aos jovens ter uma vida um bocadinho mais relaxada até aos 18 anos.
Jorge Fernandes, temos vindo aqui a falar sobre a falta de oportunidades para estas gerações mais novas. Oportunidades para quê? Para fazer o quê? Para ambicionar o quê?
Eu queria dizer aqui algumas coisas, juntar aos meus colegas. Em primeiro lugar, eu acho que este estudo tem uma boa notícia, que pode parecer de sumenos, mas acho que é essencial para conseguirmos, a longo prazo, começar a resolver estas questões. Que é o facto de pessoas de 18, 20 anos, para essas pessoas a saúde mental já não ser um tabu. Talvez há 30, 40 anos atrás, a ideia sequer, a concepção de saúde mental, tal como nós a temos hoje, era uma coisa provavelmente inusitada, não é? Portanto, eu acho positivo que não só as pessoas reconheçam que têm problemas de saúde mental, de várias naturezas, não é? E que consigam, de alguma maneira, reportar esses problemas.
Bom, Jorge, deixa-me só acrescentar aqui um dado relativamente a isso que disseste. Está aqui este indicador, apesar de reconhecerem essas preocupações, as irritações e a tristeza, 79,3% dos jovens que responderam a este inquérito nunca foram ou raramente vão ao psicólogo.
Exatamente, mas quer dizer, mas o ponto aqui é, isto é a velha questão de, antes de começarmos a resolver um problema, temos de o reconhecer. E durante muitos anos, não só em Portugal, quer dizer, isto é uma coisa mais ou menos geral, a saúde mental sempre foi vista como um tabu e algo ou que não se falava,
uma coisa para maluquinhos,
uma coisa para malucos, etc. E portanto, eu acho que é muito positivo que exista uma geração para a qual falar de saúde mental é necessário e que incorpora a saúde mental fundamental num conceito mais lato de saúde e de bem-estar e que eventualmente, portanto, que no fundo nós os possamos ajudar. Eu acho que isto é uma notícia muito boa e que mostra também mudança e modernidade e isto é bom para Portugal e acho uma ótima notícia dentro das más notícias, digamos assim, que isto esteja a acontecer. Eu concordo, quer dizer, com basicamente tudo o que os meus colegas disseram, e aqui como jovem, acho eu, se ainda posso ser considerado isso,
há duas ou três notas. Eu também sou.
Epá, eu sou... Pois, pronto, mas isto... Até aos 45 e ainda se pode... Não sei. Bom, há aqui várias coisas a dizer. De facto, a pressão que existe e, de facto, as dificuldades que a juventude sente... acontecem em Portugal e Portugal tem problemas graves nesse sentido, mas isto é uma coisa que acontece um bocadinho por todo o mundo. Se vocês lerem, por exemplo, a imprensa americana com atenção, há imensas reportagens sobre jovens que têm dificuldades mentais, a pressão incrível que é entrar na universidade, os custos associados, portanto, quer dizer, isto não é um caso único de Portugal e há sempre a velha questão de sabermos se de facto as gerações estão a ter uma vida mais difícil ou não do que as vidas anteriores. Em Portugal, claro, temos indicadores objetivos que isso é verdade, não é? Por outro lado... há uma coisa que eu acho bastante interessante ao conviver, por exemplo, com amigos do meu irmão, que é mais novo do que eu ainda, tem 20 e poucos anos, e ao conviver com amigos dele, é o modo como estes jovens já incorporaram a ideia de que Portugal não tem nada para lhes oferecer. É uma coisa absolutamente fascinante. Portanto, muitos destas pessoas, este ano, por exemplo, vim passar o ano letivo ao Instituto Universitário Europeu, em Florença, e eu fiz um paralelismo ao tempo em que eu próprio era aluno aqui. Quando eu era aluno aqui, nós todos falávamos, bom, era muito bom, conseguimos regressar a Portugal, e a ideia de regressar a Portugal era algo apelativo. Hoje em dia, a conversa que eu tenho com a esmagadora maioria das pessoas é, não, nós estudámos em Portugal, agora estamos aqui, quer dizer, Portugal é uma página passada, e isto agora é para dar o salto para a Europa, ou, enfim. E, portanto, eu acho muito interessante como isto é... Como jovens já incorporaram isto e incorporaram os últimos 20 anos, no fundo, a falta de oportunidades no país, no seu processo de decisão. E, portanto, eles sabem perfeitamente, é uma coisa quase tão natural como respirar, a ideia de que Portugal não tem nada para lhes oferecer, o que é mau e muito triste. Agora, se calhar,
Eu volto àquela pergunta que fiz inicialmente. E o que é que o país devia oferecer a esta geração mais jovem?
Não, o país devia oferecer, era oportunidades de trabalho, era oportunidades de reconhecimento de mérito, oportunidades em geral, quer dizer, a questão é, será que os portugueses querem que isso aconteça? Em janeiro passado, o que vimos foi, mais uma vez, um premiar, isto não é, quer dizer, o João falou disso aqui há pouco, antes de sair, nós em janeiro passado vimos novamente... Enfim, não é o premiar, não vou chamar o premiar. Vimos a confirmação nas urnas de que o caminho que está a ser seguido, eu não vou fazer julgamentos, toda a gente sabe o que é que eu acho, é o bom caminho. Portanto, a esmagadora maioria dos portugueses escolheu...
Sabes isso melhor do que eu. Para já os jovens não votaram necessariamente, mas além disso,
certo.
É também função daquilo que a oposição tem para propor, não é? Portanto, não, as pessoas escolhem de acordo com uma panóplia, portanto, não é só que as pessoas aderem a algo que tu achas, com o qual tu não concordas, também tem a ver com o facto da oposição não ter sido, enfim, especialmente...
Certo, mas a oposição para mim não é só o PSD.
Mas eu acho que o voto oposição... dos jovens não foi semelhante ao do resto da população. Quer dizer,
pois, além
menos,
disso...
É verdade. Peso à iniciativa liberal, por exemplo.
Curiosamente...
Que até parece estar
curiosamente,
a substituir o Bloco de Esquerda nesse eleitorado.
Exatamente. Curiosamente, vocês podem ficar surpreendidos com isso, mas os dados mostram-nos que a estrutura de... Por exemplo, nos dois grandes partidos... que o PSD tem muito mais voto jovem do que o PS, que é tendencialmente mais velho. E depois, claro, há a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. O que eu estou a dizer é, enquanto resultado agregado, os jovens das duas uma, ou estão de tal maneira descrentes na ideia da política enquanto mecanismo de mudança que escolhem não participar, se escolhessem participar em massa, digamos assim, poderiam eventualmente influenciar o resultado. Portanto, o comportamento de escolher não participar é indicador de alguma coisa. Claro, indica-nos uma descrença na ideia dos mecanismos de representação como uma possibilidade de alteração, enfim, generalizada das políticas públicas. Portanto, isto diz-nos alguma coisa. Portanto, isto em si mesmo é um indicador, digamos, do quadro mental em que as coisas estão a operar, não é? E, portanto, quer dizer, agora, portanto, eu, como grande conclusão, eu acho que, acho que está a começar a haver aqui uma clivagem geracional entre as pessoas, se calhar como nós os quatro aqui, que se irritam com isto, isto é, que acham pena que o país não dê oportunidades aos jovens, que acham pena que não haja mudança estrutural para dar mais oportunidades, versus, curiosamente, e de forma até bastante irónica, os próprios jovens que incorporam isto de uma maneira absolutamente... pessoas novas, acho, não, quer dizer, a minha casa, o meu futuro é a Europa em geral, e, portanto, encaram isto como uma decisão muito mais fácil até, e com uma leveza que os pais dessas pessoas não encaram.
Mas isso em si não é mau, não é? Isso em si não é mau,
não é? Não.
Foi para isso que fizemos um mercado único e que andamos à
comunidade. E não só isso, apesar de tudo, se nós não lhes damos perspectivas em Portugal, ao menos temos um sistema educativo suficientemente bom que lhes permita ter
exatamente.
Perspectivas fora.
Sim, sem dúvida nenhuma.
E eu devo dizer que eu quando olho para os meus amigos, para os meus alunos que saem de Portugal, e são muitos, como imaginam, eu penso sempre que se voltarem nos próximos 5, 10 anos, até foi bom terem saído. Porque vêm com outra experiência de vida, com outra cultura, com outro cosmopolitismo. Mas acho que neste momento o que o Jorge está a dizer é verdade. Há muita gente que sai e que pensa logo em sair definitivamente e já não sai a pensar, vou regressar o mais depressa que possa.
E antes de terminarmos, Susana Peralta, querias só lançar aqui mais um dado para reflexão.
Aqui eu acho que tem um bocadinho a ver com esta ideia de incorporar a falta de oportunidades. Portanto, Portugal já recuperou o emprego pré-pandemia e está, neste momento, em março de 2022, tinha uma taxa de desemprego de 5,7%, que comparava com 6,8% na zona euro. Portanto, estamos melhor do que a zona euro em termos de desemprego de toda a gente, mas depois, quando vamos aos jovens, temos uma taxa de desemprego de 21,6%, que compara com 13,9% na zona euro. Portanto, é de facto um mercado de trabalho para que não dá oportunidades aos jovens. E não admira então que eles estejam com este nível de desencanto que o Jorge aqui nos trouxe.
Um dado relevante e sintomático no fecho do Fora do Baralho esta semana. Em 2019 foi João Miguel Tavares, durante a intervenção que fez no 10 de junho, a alertar para os problemas vividos pelas gerações mais novas, os mesmos problemas que hoje aqui pusemos em evidência neste Fora do Baralho, com Susana Peralta, João Marques de Almeida, Jorge Fernandes e Luís Aguiar Conraria.